mochileiros e mochileiras da galáxia, está começando um novo episódio do Cosmos Podcast. Nossa, com essa voz aqui sedutora, eu estou aqui conversando com o meu grande amigo The Wells, o caçador de histórias, e eu sou o Felipe Waller. Somos os apresentadores deste Cosmos sensual, envolvente e misterioso. E aí, The Wells, como é que tá? Tudo tranquilo contigo?
Bom dia.
Gente, o The Wells interage em um episódio respondendo apenas com bom dia. Então vocês já sentiram qual é o clima do rapaz hoje para este momento pseudo-cult intelectual.
Boa tarde, boa noite, então já estão pedindo.
Agora ele está com mais desenvoltura. Onde é que vocês podem escutar os episódios do Cosmos? É no Spotify, no Google Podcasts, na Amazon Music, na iTunes e no YouTube. E podem seguir nas redes sociais, é o mesmo arroba, NerdSA Oficial, tanto no Instagram quanto no Twitter. The Wells, chegou um grande momento, aguardado ao longo dos últimos 365 dias, aquele tema gostoso, fofinho, molhadinho, é quase um biscoito no leite. O episódio sobre uns lugares mais inusitados do planeta. Do planeta e talvez, né, enfim, se tiver alguma coisa fora do planeta parecido. Mistérios da Antártida, os segredos do continente gelado. E eu quero te trazer uma citação, antes que alguém venha dizer que, nossa, esses dois guris são loucos, eles sempre falam sobre coisas absurdas. Não, talvez tu tenha que ter um pouco mais de imaginação e curiosidade para abrir a tua mente para algumas coisas inusitadas. E eu vou trazer uma citação de um grande cientista, pensador, não sei. Alegações extraordinárias requerem evidências extraordinárias. Carl Sagan.
Por isso que a minha pergunta é a seguinte: vamos falar sobre o quarto continente em tamanho ou sobre o segundo país em tamanho geograficamente?
Interessante, tu já deu um spoiler de uma coisa que eu ia comentar.
Purra!
Errou! Vamos lá então. Primeiro que durante a criação do episódio, a gente tinha aquela dúvida, né? Peraí, é Antártida ou é Antártica? Aí eu falava que pra mim Antártica é a cerveja. Só que daí na pesquisa aparece como Antártida para substantivo e Antártica para adjetivo. Para mim não mudou nada porque eu continuo falando Antártida. Mas The Wells, de acordo com o que tu disse, Baguri, tem uma coisa que eu quero te falar.
Diga, meu senhor.
A Antártida tem uma área superior a 14 milhões de quilômetros quadrados, o que equivale a um Brasil e meio. Temos 4 quilômetros de espessura de gelo em alguns pontos e o continente armazena quase 70% da água não salgada do planeta.
E também dizem que, já que ela é Antártida, né? Como é que é? Antártica, né? A cerveja?
Antártida. Aí Antártida é substantivo. Antártica como adjetivo.
Bom, a Antártica ali, ela pode nos relembrar da época da antiga Antártida Verde, né? Isso daí é lá no Mioceno. Então, de repente, naquele momento, como era parte da Antártida Verde, e ela retém 90% do gelo do mundo, de repente, digamos que ali, naquela época, eles estavam mudando um pouco da cerveja, o drink, né? Da cerveja para algum outro tipo de drink, um mojito ou algo parecido assim.
Sabe que eu fiquei pensando com qual pergunta eu iria começar a minha participação no episódio. E eu não consegui pensar em outra que não fosse: por que ninguém tem permissão para explorar a Antártida?
Digamos que não é que ninguém não tem permissão. É quem tem permissão de explorar a Antártida, né? Quem... claro que dizem que o que nós sabemos é que é muito difícil de habitá-la, correto? Porém, por que aquelas 5 mil pessoas que geralmente é o que a população da Antártica no verão, e e no inverno diz que cai para 1.000, por que só elas e, digamos assim, por que países como a antiga União Soviética e os Estados Unidos não reivindicaram território nela, mas sim se esmeraram muito em conseguir a assinatura do Tratado de Paz Internacional. Não é Tratado de Paz, é o Tratado Internacional da Antártica, em 61.
E é aí que eu quero complementar a tua ideia. O que, que diz o Tratado da Antártida? Ah, esse tratado foi assinado em 1º de dezembro de 59 em Washington. Esse Tratado da Antártida, ele conta com 53 países. E aí permite que essas nações possam ter, né, tem um compromisso de dialogar sobre o uso, a preservação, e de não permitir que essa região se torne um objeto de discórdia internacional.
Ela não pode ter, ela não pode ter um uso político, isso está no tratado, e nem militar. Porém, ela é exclusivamente para uso científico e pacífico. Então, vamos dizer assim, uso científico, ele é muito amplo, correto? E pacífico, nós podemos pensar em quais serão os meios que nós utilizaremos, ou que eles, porque nós, tipo, nós dois não temos, não vamos fazer nada, né? Não temos poder fazer nada. Mas quais serão os meios que serão utilizados para conseguir esse meio, essa paz, ou seja, esses ideais pacíficos que estão ali?
Sabe que essa treta da Antártida,
como se consegue a paz?
Ela começou a aparecer com força logo depois da Segunda Guerra. Muitos justificam que, com o fim ali, precisavam substituir algo, né? Aqui nem foi o exemplo da Guerra Fria, né? A treta tem que continuar. Então, a treta também continuaria em relação a algumas outras coisas, e uma delas era a Antártida, tanto que os soviéticos também estavam ali em cima, né? Queriam botar a mão na região. E aí, em 1950, ali na década de 50, os soviéticos descobriram a cordilheira de Gembrustsev. E eu não decorei isso, eu tô lendo, porque é uma merda de lembrar isso. Gembrustsev, que é mais ou menos uma cadeia de montanhas comparável aos Alpes na Europa, mas soterrada no gelo. Então, é grande o que tem embaixo ali.
Os russos foram os primeiros a dar a volta em todo a Antártida, né? Numa expedição, eu não me lembro o nome dos senhores, é uma dupla, mas isso aí foi 1820, inícios do século XIX, foi quando eles realmente, a partir dali, se tem a Antártida como um continente, né? Mas essa corrida que você estava comentando da Primeira Guerra, os espólios de guerra da Primeira Guerra ou da Segunda, ela começou realmente ela teve seu início lá no final do século XVI, quando surgiu uma expressão todos nós conhecemos, né, que são os corsários. O que eram os corsários? Ou como começou isso? Quando foi a legalização da pirataria pelo Império Britânico. Então, eles, a partir disso, um senhor navegante, por assim dizer, chamado Drake.
Não é o rapper, né?
Não é gay?
Não é o rapper, é o Drake.
No. Mean no. É o Drake que descobriu que aquela parte dali anteriormente imaginada como o território norte, era o norte ou era o sul? Acho que era o norte do continente do sul, que era o que imaginou Fernando de Magalhães quando ele esteve por ali, né? Ele imaginava que a Terra do Fogo não era, era o final, e com Drake aparecendo por ali e dando a volta nela, se definiu que a Terra do Fogo é um arquipélago, né? E daí todo mundo sabe porque era a Terra do Fogo, porque quando Magalhães chegou por ali, os indígenas que ali estavam, eles ateavam fogo nas beiras, nas beiradas, à noite. Então, por isso que é a Terra do Fogo, seria uma tradição dos indígenas daquela região dali, né? Mas, voltando a Drake, quando ele dá a volta no que hoje se chama o Cabo de Drake, né? Não é o Cabo de Drake, né? A volta de Drake, porque o cabo, o ponto mais meridional ali do continente é o Cabo de Hornos, né? Que é dado o nome de Cabo de Hornos, que é a cidade onde nasceu o holandês que passou por ali, que é o Schouten. E isso daí foi uma corrida, começou uma corrida, isso aí na verdade nada mais era do que as embarcações fugirem da companhia holandesa das Índias, né? Ocidentais. Eram para fugir dos taxes, dos impostos. E nessa parte morreram, isso aí é catalogado, morreram mais de 10 mil pessoas, mais de 1000 barcos. Por isso que citei isso. Dizem até os navegantes, quando tu passa pelo Cabo de Hornos, é como se tu tivesse chegado no Everest, para quem curte esses lados. E a partir dali começou já essa corrida, né? Da Antártica, que é o continente, a zona polar ao sul do globo, que significa Antártida.
Então, Els, agora eu vou entrar numa parte mais sensacionalista, saúde, curiosa, saúde, conspiracionista, usa o termo que tu quiser. Mas a parte mais divertida, que foi
aquilo
que a gente
que
conseguiu, né?
Porra.
Não, super, super divertido.
Porra.
Nossa, eu, olha, quase chorei de emoção. Mas aquilo que a gente conversava, que na verdade todas essas conexões que tu acabou de fazer, elas trazem para a região onde dezenas de teorias existem sobre o que pode existir, tanto em cima quanto embaixo, ou escondido, ou exposta. Então, né? A imaginação vai longe.
Tem um pessoal que abriu um local aqui na América do Sul, né, cara? Uma serra lá do sul do Brasil. Lá no sul do Brasil, eles abriram um local lá. O pessoal que abriu esse local, eles descobriram algumas peculiaridades debaixo da camada de gelo, né, da Antártida. Mas continuando, desculpa te cortar. Fatos
não,
interessantes.
O Wells trazendo momentos instigantes, mas eu vou cobrar ele depois. Cara, eu vou usar cara para ficar bem informal mesmo. Tem de tudo. Se vocês estão acompanhando aqui na tela, tem um mapa bem divertido. É o mapa, né, com a água. Essa que é a verdade. Mas ali aparecem alguns números e alguns símbolos, alguns elementos. E a gente vai tentar conversar um pouco sobre cada coisa. Então, durante a nossa explicação, né, nossa ilustração, se liguem nos números. O número 1, no caso, né, The Wells, aquele mapinha lá que tu tem, o setor proibido, que aí é assim, ó, ninguém sabe o que acontece aqui. Ninguém já sabe se, né, que
esse
voltou.
Esse setor proibido, ele fica... Me localize nele, por favor. É oeste, é oriental,
tá.
é ocidental.
Mas, The Wells, aí tu tá
não, é a Antártida oriental, amigo, ou é ocidental? ela do,
meu irmão, eu não sou bússola.
É do lado,
eu só tô te falando.
Ela fica ali pro lado da América do Sul ou pro lado da África?
Ele fica pro lado esquerdo.
De quem veio ou de quem vai? Desculpa.
De quem fica. Então, olha só. E aí é isso aí, tá? Depois tu vai conferir no mapa. Ponto 1. Setor proibido. Ninguém sabe o que acontece aqui e ninguém voltou quem já foi. Isso é engraçado, tipo, ninguém foi e voltou. Mas como é que tu sabe que se o cara não voltou, né? Tudo bem. Aí já fica meio estranho.
Quem sabe que o cara não voltou, assim, e foi?
Se tu for dar uma espiada, tu vai ser agarrado por pinguins de segurança. Aí o segundo, que é, esse é muito louco, o buraco no polo, que daí ele se conecta com o buraco do outro polo da Terra Oca. E aí tem quem vive lá na Terra Oca. Essa teoria é muito fantástica, né? Mas aí dizem que tem lá o buraco no polo. Aí na região 3, que é bem próxima ali, tem a parede ao redor do buraco no polo. Tenta isso, a parede ao redor do buraco. Então, né, tem que ter alguma contenção. Que daí é o quê? Que isso aí impede que as pessoas da quase estação Polo Sul caiam no buraco. Então aquilo ali mantém afastado. Então tu não teria como chegar lá perto.
Tu tá lendo o roteiro do Game of Thrones? Uma parte dele?
Tu sabe que tem muita coisa aqui que é bem parecida. Até eu ia entrar depois na piada do Game of Thrones. Mas eu tô guardando ela um pouquinho pra frente numa parte específica. Aí, no ponto 4, tem a estação Polo Sul. A quase estação Polo Sul. Que daí, como tem aquele grande buraco no Polo Sul, e, enfim, aí os caras tinham que construir uma estação de pesquisa na região. Então, o que que eles fazem? É mais fácil ficar de olho em tudo que acontece ali, monitorando algumas tecnologias extraterrestres que saem desse buraco. Que daí eles justificam que é porque que eles têm que ficar naquele ponto. Aí vem o ponto 5, que não é muito longe dali, que é a tal da base OVNI, que daí, né, com a tecnologia OVNI, que apareceu pela primeira vez na Antártida, no final da Segunda Guerra Mundial, os nazis, né, fizeram uma coisa de vamos levar, já que a gente perdeu a guerra, vamos levar tudo para lá, vamos nos mudar, e a gente vai ficar aqui testando o OVNI. Então aí a teoria é que eles estão fazendo isso secretamente durante os últimos, enfim, 75 anos, né, contando desde a Segunda Guerra. Nem sei se 75 está certo, se eu fiz o cálculo, né, mas tudo bem. Aí tem, no ponto 6, a Terra dos Visitantes. Que daí tu tem lá, como os campos magnéticos da Antártida são manipulados para fazer com que as bússolas, né, percam a sua lógica nessas direções, todo mundo vai parar nesse lugar. Então tu fica ali só preso naquela região. Isso evita que as pessoas viajem, né? Sei lá, se desloquem pelas outras áreas. Então eles só ficam ali naquela parte. Aí tem a 7. O cara vai me interrompendo, porque senão vai ficar um monólogo. Aí a 7 é a barreira de terreno para visitantes. É uma grande barreira de compensado, pintado para parecer com montanhas distantes e icebergs, que escondem o resto da Antártida. Essa é a melhor, tá ligado? É como se fosse lá um fundo infinito para disfarçar o que tem atrás. Bah, cara, é muita doideira isso.
Falou do lance da Segunda Guerra. Na verdade, aquela parte ali... Na verdade, não. Aquela parte que foi reivindicada pelos alemães durante a Segunda Guerra, né? Se chamava Nova Suávia, que eram territórios noruegueses, que são um dos países que foram na segunda leva, né? De que reivindicaram território. O primeiro foi os British, né? Império, a Grã-Bretanha, né? Império Britânico, lá pelo... Cara, lá nos inícios da questão, né? Em 1908, foi por ali em 1908 que os britânicos reivindicaram os territórios por ali. poucos, Malvinas, alguns arquipélagos, inclusive os que estão ali na parte... no arquipélago da Terra do Fogo, naquela parte dali. Ali ainda tem a Antártica, né, cara? Aquilo ali faz parte da Antártica Oriental, não Ocidental. E a segunda leva, os noruegueses estavam nessa daí, que eram os franceses, eram os noruegueses, Austrália, Argentina e Chile. Então, quando começou a invasão alemã, na Segunda Guerra, quando eles invadiram a Noruega, eles pegaram os territórios dali, na Antártida. Porém, quando se perderam a guerra, eles devolveram esse território. Esse território, inclusive o ponto mais alto do continente mais alto do planeta, que é a Antártida, na sua média, né, foi descoberto por uma expedição norueguesa, que é lá no meio, que é 4.500 e alguma coisa, quase 4.600 o cume, né? Que a Antártica, que também na Antártica, ele é o território mais alto, o continente mais alto do mundo, porque ele, a média de altitude ali sobre o nível do mar é de acima de 2.000, né, metros. Tem mais de 20 cumes, né, acima de 4.500 e tal.
Aí vamos para o número 8. Essa aqui é bem conhecida, direto aparece no History. A base submarina nazista secreta. Daí eles dizem que essa base, ela foi fundada no final da Segunda Guerra Mundial. Daí tem um túnel na borda do gelo que tu vai, né? Um grande túnel que foi construído, uma espécie de caverna no gelo, né? E com centenas de quilômetros para o interior da Antártida. E que os submarinos entravam ali secretamente para missões clandestinas. Aí uma que já é bem aceita hoje em dia, que no ponto 9 é uma espécie de zona tropical, onde ninguém tem noção de que ali existe, essa que foi boa, existe uma região quente, tropical, floresta, né, um paraíso ali, um harém, no meio de todo esse gelo. Isso bem longe dos olhos, né? Sendo uma das regiões mais isoladas da Antártida.
Isso vai um pouco contra... Essa teoria aí vai um pouco contra... Ela é contrária aos estudos que tem... Teve um estudo de uma bióloga... Ela é biogeoquímica, a Sarah Ficken, que fala sobre a antiga Antártida Verde, né? Que é de 15 milhões de anos atrás, lá no Mioceno, que naquela época a temperatura mais alta registrada na Antártica, ela estava acima de 11 graus do que ela é hoje. O que quer dizer que hoje a Antártica, num dia de verão, ela estaria marcando, ela poderia marcar 7 graus positivos. Porém, o que diz ali é que essa parte que era verde tinha outro tipo de geografia ali, de vegetação, ela só existia na sua costa, que era muito parecido com o que... Tem uma planta ali, uma árvore muito parecida com a que tem na Nova Zelândia. Essa parte que dizem do Éden interior, né, na parte interna da Antártida, ela tem um lado que se apoia na ciência, ou seja, em dados científicos, digamos, como esse, que existe da antiga Antártida Verde, ou seja, existiu uma parte ali, uma época mais quente, mas o que se sabe é que não era no interior. Mas as teorias, as dúvidas, sempre são baseadas em outras dúvidas.
A melhor... Que essa, né, em todo o planeta tem essa teoria. As pirâmides da Antártida. Aí dizem que foi construído por uma raça antiga e poderosa, escondidas sob o gelo, que de vez em quando eles aparecem, né? Essas construções, quando o gelo derrete, toda aquela história, né? Acidentalmente alguém tirou uma foto, ou algum satélite sobrevoou e registrou. Então tem tudo isso. Mas essa aí é uma das mais fortes, porque a região é lotada de pirâmides.
Fechando com esse lado das pirâmides e de seres que viviam ali antes, também... Nesses estudos anteriores ali da Antártida Verde, nessa época, se dizem, né, os estudiosos, que ali viviam uma espécie de répteis. É verdade? É verdade? Iguana é um, né? A iguana é um tipo de réptil. Mas fecha com essa...
Olha só, se o que tu falou faz sentido, talvez esteja relacionado com a 11ª teoria, que é a terra da antiga raça de super seres. Agora, se eles são minhocas, lagartixas, répteis, né, ou pandas, eu não sei. Mas justificam que para tudo isso existir ali, essa zoeira de mistureba de teorias e possibilidades, teria que ter, obviamente, uma raça superior que estava ali, ou que já teve... que habitou a região, que teria construído essas pirâmides, ou teria interferido, né, no que está acontecendo. Porque senão não teria motivo de todas essas expedições terem como foco a Antártida. E aí, só para apontar uma coisa, tudo isso que nós falamos, não se apeguem à questão de ser verdade ou mentira. Porque o que é a verdade, o que é a mentira? Nada além de uma percepção. Mas uma coisa que é fato e é comprovada e que ela sustenta a maioria dessas lendas, dessas histórias, dessas possibilidades, é uma coisa chamada Operação High Jump. Aí sim, essa aconteceu em 1947 e foi liderada pelo almirante Richard Byrd. Falei agora com Byrd. Não é o Byrd que era do Boston Celtics, é o Richard Byrd. Ele conduziu 13 navios, mais de 4.700 pessoas, né, incluindo todo tipo, soldados, cientistas, fotógrafos, cinegrafistas, ilusionistas, curiosos. E também tinham, né, uma série de aeronaves, incluindo na época uma coisa que era bem nova assim, para certas missões, que eram helicópteros. Daí tinha ali misturado militares dos Estados Unidos, Grã-Bretanha, Austrália. E essa operação se chamou High Jump. Então, assim, é um fato histórico. Eles foram em 1947, logo depois da Segunda Guerra, e eu deixo este apontamento para Doelso. O que eles foram fazer lá?
Pois é, era isso que eu ia te perguntar. Eles foram fazer um tipo de estudo que nem o David Burns fez através do Instituto Alfred Wegener, que descobriu 70 espécies... abaixo do gelo polar, que estão ali, e que, através desse estudo, eles conseguiram os dados de que existiam espécies nessa região há 5.800 anos atrás. Será que foi esse tipo de estudo que foi feito nessa operação?
A teoria mais famosa. E aí, vamos voltar para o History Channel. O History adora esse tipo de coisa.
Esse sério. Aí, ele é bem conceituado, né? Instituto Alfred Wegener.
O History deveria nos contratar, porque a gente...
Para quem é, diferentemente de nós, né? Para quem for da área, diferente de nós dois, ele conhece o Instituto Alfred Wegener, né, cara?
O History adora falar sobre a Antártida e sobre a treta que deu com a Operação High Jump, porque eu deixei para a segunda parte para comentar que a lenda foi que logo depois, ali 2 ou 3 meses, né? Talvez um pouco antes, mas eles ficaram mais ou menos isso, acho uns 2 meses na região, ali 2, 3 meses. Começou a ter uma série de confusões hostis. Então eles foram atacados, eu não estava lá, hostis. Eu não estava lá, mas a grande lenda, a grande teoria, o grande mito foi que naves alienígenas ou uma espécie de super tecnologia aérea atacou toda a equipe da High Jump. E a tecnologia era tão avançada que não deu outro, né? Bateu o pé porque não ia sobrar ninguém. Então, a teoria diz que muita coisa, né? Tiveram mortes, enfim. Os caras tiveram que batendo o pé rapidinho, porque não tinha como enfrentar aquilo. E aí a operação ficou secreta, não podiam comentar nada, o que, que eles encontraram. A grande justificativa aí que... aparece, internet, os canais que tratam desses fatos históricos, de que a tal base NASA que tinha lá com essa tecnologia avançada, seja lá por que eles tinham, ou que era com a parceria, com o povo que já vivia lá, tudo isso, foi para a maior... vazem daqui, que isso aqui já é nosso e não vem encher o saco. Verdade? Mentira? Não sei. Mas que é bem criativa essa história.
Ela é muito criativa, né, cara? Mas ela é tão criativa que eu só posso responder que me huevo não são de plástico, né? Mas mas que ela é bem criativa, ela é, né, cara? Inclusive, ela dá base para o roteiro, se a gente fosse fazer o roteiro de um filme, né, sobre alguns carros que se transformam, máquinas e tal, e que vêm descer para a Terra proteger e tal. Eu adorava aquele desenho quando era moleque, assistia muito, até construía eles, fazia uns bonequinhos deles em papel, né? Mas é bem interessante isso daí. Eu fiquei muito empolgado em ver se a gente não pode produzir um filme parecido, não?
Ah, mas aí tem um problema.
Diga-me.
Porque já foram feitos dois filmes muito legais que tinham como personagem a Antártida, e eu vou citar eles aqui para quem tiver curioso assistir
por favor,
em casa,
senhor,
né?
Por favor.
Se vocês estão ociosos em casa e querem uma diversão pseudo culto intelectual...
Melhor que o Cosmos?
Melhor que o Cosmos? Tem duas coisas bem bacanas. Uma é mais recente e a outra é mais antiguinha. Mas agrada a todo
Comece
mundo.
Começa pela recente.
Ela é recente? Tá. Essa recente aqui, ela é bem cheia de coisas. Mas o foco é, como eu falei, é a parte da Antártida. A parte da Antártida tá no final do filme.
Da cerveja.
Que é o filme Arquivo X, de 1998. Só que não tem nada a ver com aquele segundo, que é uma porcaria, que é o Eu Quero Acreditar. É o primeiro mesmo. Que no final do filme, né, tudo... que né, a saga Arquivo X, a série, durante 11 temporadas buscou descobrir, investigar e né, relatar, o ápice disso tudo está no final desse filme, na Antártida. Muito interessante aquele final, está bem conectado com várias coisas que nós falamos, mas vamos lá, alguém já fez The Wells o filme que tu queria fazer.
Damn it, Carl!
E o segundo... que eu gosto bastante, né? É um pouco mais assim, cinema trecheira, mas que estaria relacionado com algumas coisas bacteriológicas, poderemos usar essa palavra, virológicas. Existe virológicas? Não? Virológicas?
Virulentas.
Virulentas?
Não,
virológicas?
Não.
Gente,
não.
Virulentas.
Não.
Não é virulentas também?
Pode ser, use.
Olha só, aí esse outro filme é meio Sessão da Tarde, mas vamos lá, né, cara? A ideia foi boa. Se chama The Thing. Que era pra ser traduzido como A Coisa, mas a gente já sabe como o cinema brasileiro, né, adora traduzir com frases absurdas, virou O Enigma de Outro Mundo.
Sério que o nome é do The Thing?
Sim. Ele, se tu pesquisar pelo filme, ele aparece como O Enigma de Outro Mundo. Aí, só que assim, claro, né? Joga isso aí na pesquisa, ou joga The Thing, ou A Coisa, tu vai encontrar, porque ele é de 1982.
Eu assisti na adolescência esse filme, ele é moleque.
Filme muito bom. Muito bom. Aí, assim, ele já não entra tanto na... ele entra, eu ia falar que não,
ele tá imerso na função.
É. E tu sabe que outro dia
ele
eu assisti.
Tá encharcado, ele mas ele é menos sensacionalista do que o X.
E era isso que eu queria comentar. Pô, perfeito que tu falou. Ele é menos sensacionalista do que o.
Porém, ele tá mais encharcado, então, ele assim, tá mais submerso na questão.
O The Thing, ele é mais humilde na teoria, né? Mas que também é muito boa. Olha,
é o melhor filme, né?
Até eu assisti outro dia pra poder trazer aqui o comentário, né? Que várias
ele
coisas
é, ele
não
é um
lembrava,
filme melhor do que o X. Com certeza.
Tá, não fala
não,
mal
mas
do
ele
X
é melhor.
Na frente, por favor.
Tô dizendo, não tô falando mal, tô dizendo que o The Thing é melhor.
Só que tu falou uma coisa que dos noruegueses, e eu lembrei que no início do filme, e eu não lembrava, porque é um detalhe muito rápido, quando começa o filme, aqueles caras que estão atacando o cão com o helicóptero ali, né, eles são noruegueses.
É aquela...
Tá ligado? Os caras estavam caçando o cão que estava contaminado antes de chegar na base americana. E eu, porra, não lembrava que eles eram noruegueses, mano. Dica, filme muito bom.
O filme é bom.
Vai por nós aqui, ó.
Até porque é um filme sobre. Até porque é um filme sobre a zona polar sul do globo, né? Que significa Antártida. Então assistam, é bacana o filme.
Pessoal, não é fácil achar filmes palatáveis que tratem sobre a Antártida e que tenham um mínimo de entretenimento para te prender por durante 2 horas. E que traga alguma teoria razoavelmente criativa.
E que não seja Transformers.
E que não seja Transformers. Arquivo X, o filme. O primeiro. E The Thing. A coisa. O enigma de outro mundo. Essas são as nossas 2 dicas para vocês se divertirem no final desse episódio. Se querem assistir sozinhos ou com alguém, o problema é se vocês assistirem com alguém, a outra pessoa pode ficar um pouco impressionada com as coisas e achar que você é louco.
E eu vou deixar uma dica para quem quer um pouco, falou de cinema, eu vou deixar uma dica de um livro.
Ui, como ele é cult?
Não, até porque ele não é um livro que possa se basear muito, mas ele é bem interessante. Que é o Mito dos Continentes, The Myth of Continents, do Martin Lewis e da Karen Wigan.
Mas esse livro é só com palavras ou ele tem figurinhas?
Ele é, assim como todo livro, ele é feito de figuras, né? Letras, palavras. Você pode usar a visão para se aproveitar do conteúdo dele. É só ler.
Eu curto muito o livro com figurinhas.
E eles definem, abre aspas aqui, só uma citação, é bem interessante o livro, ele é bacana, dá pra ler como a gente lê Mafalda ou Asterix.
Ou tipo Turma da Mônica,
não,
assim?
Não. Turma não. É, daí aqui, Turma da Mônica não dá pra utilizar. Enfim. Abrindo aspas, uma massa. O que é um continente? Definição, uma massa de terra grande, contínua e discreta, preferencialmente separada por extensões de água. Por isso, deixo uma pergunta. É um continente? É realmente um continente, a Antártida? Sabendo que os continentes não se definem por suas costas, mas sim por suas plataformas continentais.
Eu só posso responder esse teu apontamento da seguinte maneira. É, pessoal, chegamos ao final deste episódio, porque eu tô cortando o The Wells. O The Wells quer falar, eu não vou deixar ele falar. Tô brincando, fala, The Wells.
E a uma última que não tocamos, que essa daí é simplesmente para fechar um pouco o nosso roteiro de episódios, que tem aquela história da lenda da Antártida ser realmente Atlantis, perdida.
É verdade.
Essa
falha técnica.
Para encerrar para encerrar o nosso...
Falha técnica.
O nosso...
Se...
Quadrilogia.
Vocês querem...
Tetralogia.
Se vocês querem perceber que tudo que nós criamos aqui é, tem, existe um link invisível...
Existe roteiro? Existe roteiro, Arnaldo?
Existe roteiro. Pior que existe um roteiro. Não é bom, mas existe.
Não é...
Isso tem que ser verdade,
não é bom, existe.
Gente, é bom, mas existe. A gente é esforçado, né? Nós somos esforçados, a gente é boa. Mas, né, existe um link secreto, tudo de uma certa maneira está conectado. Então volta lá nos episódios anteriores do Cosmos, que está lá o episódio da Atlantis, Atlântida.
Isso que, nem isso que nós nem falamos do Pinguim Rei e do Pinguim Imperial, né, cara, nesse assunto agora.
Eu tinha colocado na minha lista de comentários, mas eu tirei porque eu falei, eu não vou falar isso aqui.
Pô, mas dá uma diferença da onde fica o Pinguim Rei e aonde fica o Pinguim Imperial, sendo que ambos são aves da Antártida.
Eu só sei onde fica um pinguim, que é o pinguim da Cidade Baixa em Porto Alegre, na Lima e Silva. É só isso que eu conheço, o resto
não,
nunca vi.
Não conheço a cidade de Porto Alegre. O estado também não, gostaria de conhecer.
Ai, galera, vocês podem escutar todos os episódios do Cosmos. Aonde? Eu vou repetir, porque se daqui a pouco tu já entrou direto no final...
Já dormiu.
O problema é teu. É no Spotify, Google Podcasts, Amazon Music, iTunes e YouTube. Ah, e detalhe, no YouTube foi o que a gente sempre fala. Foi o que a gente sempre fala, não. É o que a gente sempre fala. As imagens ilustrativas que nós comentamos e o mapa, no caso desse episódio, só estão disponíveis no YouTube, né? Não tem como ver aqui no, sei lá, numa plataforma de streaming de áudio. Mas vai lá no YouTube, nem que seja para te ficar escutando e olha lá.
Os mapas ajudam bastante.
Os mapas ajudam bastante.
Para você, burro, homem moderno, os mapas ajudam bastante a entender as besteiras que nós falamos aqui.
Isso, e até eu comentei, tá lá o mapa e eu vou citando por números cada coisa, então escolhe onde tu quiser assistir, o problema é teu. Mas lá tá mais divertido, mais ilustrativo. E nas redes sociais vocês podem nos seguir na NerdSA Oficial, é a mesma arroba, tanto pro Instagram quanto pro Twitter. Deu, Elcio, quer falar alguma coisa ou eu posso encerrar aqui e tchau pra ti?
Um abraço.
Um homem de poucas palavras, mas sábias. Galera, até o próximo episódio, hein? Valeu!